A falar sobre o clima, porque segundo a Climatempo, o Brasil está entrando numa nova onda de calor. E isso, claro, nos exige muita atenção, nos exige atenção redobrada, porque estamos iniciando o plantio de uma nova safra. Então hoje a gente vai falar novamente um pouquinho mais sobre o clima, lembrando a você que às 10 horas da manhã a gente tem a previsão do tempo completinha com todos os detalhes, hoje sob o comando de Andressa Simão, que vai te trazer, claro, um programa recheado de novas informações. E claro, você pode participar, como em todos os nossos programas, fazendo as perguntas sobre a sua região. A Andressa vai te responder tudo. Nós vamos tratar também, claro, das últimas informações sobre as relações China e Estados Unidos, uma vez que estão reunidas autoridades na Espanha nesta semana para avançar com as conversas. E a informação, aliás, chegou logo ontem, depois do Bom Dia Agronegócio, são de que Donald Trump e Xi Jinping vão conversar na sexta-feira, provavelmente por telefone, e como eu já adiantei aqui a vocês, em outras situações. É um evento, né? Uma conversa como essa. Não é uma ligação, um liga pro outro, cada um da sua sala, vamos conversar. Não, existe todo um preparo antes, enfim. Então, essa expectativa é muito forte, o que puxa, inclusive, os preços da soja ao lado de altas do óleo, que hoje sobem mais de 1%. Enfim, estas e mais informações você acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos direto às bolsas internacionais que operam já desde a noite da madrugada dessa segunda para terça-feira. Estamos aí com o milho, alguns desses principais. Aliás, eu estou com um pouquinho de dificuldade hoje para abrir aqui meus preços, mas vamos olhando para alguns poucos vencimentos, mas ainda assim vamos observando. Bolsa de Chicago, a soja sobe, como eu já adiantei, 0,4% de alta. Nós temos 10 dólares e 47 cents por bushel neste momento no contrato novembro. No milho, dezembro, 4 dólares e 26 com 0,7% de ganho. O trigo, 0,4% de alta, 5 dólares 27 centavos por bushel. Olhando também para os derivados de soja, hoje nós temos estabilidade no farelo, que ontem caiu 285 dólares e 80 cents por tonelada curta, estável sem. Agora mudou um pouquinho a variação aqui. 0,04% de alta. 285 dólares e 80 centos por tonelada curta. No óleo de soja, nós temos 1,2% de ganho. O óleo vai a 52 centos mais 90 por libra-peso. O óleo de soja, ele está no momento ali onde tem sido bastante demandado bastante demandado e com baixos estoques nos Estados Unidos, apesar do aumento do esmagamento, que aliás ajuda a pressionar o farelo, uma vez que vai aumentando o esmagamento, vai aumentando o volume de farelo de soja disponível. O farelo está ali num momento ainda de bastante pressão, porém, estamos de olho. E estamos monitorando, porque o farelo tem ali alguns outros fatores também a considerar, como a questão política na Argentina, a questão cambial também por lá, como vai ficar o nosso esmagamento por aqui. Enfim, aliás, sugiro que vocês revisitem a entrevista de Eduardo Vanin, dada ontem ao Bom Dia Agronegócio, onde falou bastante sobre o complexo soja, ali as margens da nossa indústria, da indústria chinesa e da indústria norte-americana nesse momento. Por isso é importante entendermos o comportamento também dos derivados de soja. Mas hoje sobem os futuros do óleo, vão dando esse suporte adicional aos preços da soja em grão. Vamos agora à Bolsa de Nova York, onde olhamos para o café recuando um pouquinho, também pudera. Ontem subiu quase 6%, fechou com mais de 4 dólares por libra-peso, rompeu as máximas, rompeu as barreiras e hoje tem uma leve realização de lucros, cai até menos do que eu imaginava que poderia, 0,2% de queda para o café, 4 dólares e 31 centavos por bushel. No açúcar, nós temos uma alta de 0,3% para 16 cents mais 4 por libra-peso. O algodão caindo bem timidamente, 0,02% de baixa no algodão, são 66 cents mais 83 por libra. O suco de laranja também destacamos aqui com 6% de alta, é isso mesmo. 6% de alta US$ 2,61,30 por libra peso. O mercado muito atento a todas as informações. Lembrando que, para essas commodities que somos líderes na exportação, café, soja, suco de laranja, até mesmo o açúcar entra nessa conta, essa queda do dólar, essa desvalorização do dólar frente ao real, ontem fechamos com R$ 5,32, uma queda de 0,6%, ao menor patamar da moeda norte-americana frente à brasileira em meses, ele é um combustível adicional para os preços negociados nas bolsas norte-americanas, porque isso faz com que nós tenhamos menos competitividade e os americanos mais. Então, os produtos negociados, né, na bolsa norte-americana, eles acabam mais competitivos quando o dólar recua, portanto. E nós temos, inclusive, pautada essa questão cambial e a questão dos juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. É semana de decisão sobre os juros. A pauta está no nosso quadro de entrevistas nessa terça-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. Vamos receber o ilustre professor Roberto Dumas Damas, entendedor do assunto, para te explicar de forma prática e didática o que acontece depois das decisões do Copom e do Federal Reserve nessa semana sobre juros Brasil Estados Unidos. E o impacto disso, naturalmente, para a questão cambial, que diz respeito direto ao seu dia a dia. Seguindo aqui com a nossa rodada de preços, checamos as commodities energéticas e metálicas nesta manhã de hoje. Nós temos para o petróleo WTI uma alta de 0,1%, US$ 63,39 por barril, no Brent US$ 67,47, 0,04% de alta, o gás natural subindo 0,9%, o ouro 0,3% de alta, a prata subindo também hoje 0,6% de ganho. Quem vai nessa contramão somente? O cobre, que tem 0,4% de recuo e nesse momento testa então essa leve baixa. O dólar index hoje cai 0,2% de queda, 96.680 pontos. O S&P 500 VIX, índice que mede ali a volatilidade das commodities, 0,9% de baixa. E vai também monitorando essa expectativa dos mercados antes da chegada das decisões de Federal Reserve e Copom, o Comitê de Política Monetária aqui do Brasil. E as manchetes nos portais internacionais, inclusive, são essas, de que os mercados estão atentos e cautelosos, porém hoje, com um pouquinho mais de apetite ao risco, é possível perceber praticamente todas as commodities subindo, e isso mostra que o mercado está com um pouquinho mais de apetite ao risco, por isso o dólar index cai também um pouquinho nesta manhã de terça-feira. 8 horas 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes da gente finalizar a nossa rodada de preços, só vamos passar por Dalian, onde as negociações já terminaram, bolsa de mercado futuro chinês. Farelo com levíssima alta, óleo de soja subindo, que ajuda inclusive a puxar o óleo de soja e demais óleos vegetais, como o óleo de palma, por exemplo, nas outras bolsas internacionais, e o milho recuando timidamente. A gente já vai falar um pouquinho mais desses destaques trazidos pela Agriinvest Commodities para o cenário macroeconômico, numa análise de Eduardo Vanin. 8 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília, depois dos preços, hora das nossas notícias da manhã. Bom, senhoras e senhores, a gente começa trazendo justamente esse combinado de informações entre fundamentos, financeiro, que nos traz Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, uma das principais referências do mercado agropecuário, e ele diz o seguinte: bolsas americanas continuam renovando recordes, espera pelo corte de juros que vem pelo Federal Reserve já, nós temos então esse monitoramento. Aliás, já nós devemos ter o professor Roberto Dumas Damas conosco aqui no nosso quadro de entrevistas, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Enfim, e seguimos por aqui antes dele chegar, né? Bom, temos então esse monitoramento e o Vanin complementa dizendo o seguinte: a combinação de corte de juros e mega investimentos em inteligência artificial. Na China, o CSI 300 encerrou o dia com queda de 0,2%, todos de olho no quarto encontro China-Estados Unidos em Madrid, na Espanha. Parece que o acordo do TikTok saiu. Já a gente vai falar sobre isso. Scott Bessent falou que a extensão da trégua de 90 dias deve acontecer. E falou também que não deve tarifar a China devido às compras de petróleo russo, a menos que a União Europeia faça o mesmo. Ouro tem alta, petróleo tem uma pequena alta também. Apostas em revisões para baixos nas produtividades norte-americanas, condições das lavouras dentro do esperado. Aliás, já já a gente vai também dar essa condição das lavouras americanas e os primeiros índices de colheita nos Estados Unidos. Começaram, senhoras e senhores, começaram os trabalhos de colheita da soja. Do milho já haviam sido iniciados, já já a gente dá os números da soja por aqui também. Futuros agrícolas em Dalian recuando, encontro China e Estados Unidos no radar e chuvas no Mato Grosso sendo esperadas para os próximos dias. Bom, olhando para esse cenário generalizado, né, esse cenário macro, como a gente costuma chamar, o que é possível perceber? Que há uma série de incertezas ainda em relação ao que nós veremos amanhã com as decisões do Federal Reserve, do Banco Central, né, dos Estados Unidos, enfim. Então, nós estamos de olho nisso tudo. E isso vai mexer com as economias do mundo todo, que é algo que a gente vai tratar já já com o professor Dumas. Eu disse, né, que seria um pouquinho mais adiante, mas hoje a entrevista vem um pouquinho mais cedo, né, vem antes do intervalo, inclusive. Então, já já estará conosco para dar mais detalhes. Mas percebam que o dólar é um dos principais termômetros e já foi ontem perdendo um pouquinho mais de espaço, fechou com R$ 5,32, uma queda de 0,6%, justamente tentando se adiantar ao que vai receber nesta quarta-feira. Vejamos, portanto. Fato é que ainda tem muito a ser entendido, a ser estudado e estamos acompanhando, estamos de olho nisso tudo. Não só a decisão desta quarta-feira especificamente, mas também o que virá na sequência até dezembro. Há a possibilidade de que haja novos cortes nos juros americanos pelo Banco Central norte-americano, Federal Reserve. Eles podem fazer novos cortes e nesse de fazer novos cortes, o mercado vai tentando se antecipar. Lembrando que, ao mesmo tempo, corre na justiça americana a questão daquela demissão por Donald Trump de uma das diretoras do Federal Reserve. Enfim, e a corte vai ali decidir. Donald Trump já falou que vai recorrer. Enfim, então há questões políticas paralelas nos Estados Unidos que impactam diretamente a economia dos Estados Unidos e isso também vai trazendo um pouco mais de atenção, portanto, a tudo isso, certo? Principalmente nesse momento onde estão reunidos China e Estados Unidos na Espanha nessa semana, que é o nosso segundo destaque desta terça-feira. Bom, uma informação importante é de que sobre o TikTok, Carla, mas por que que você está falando sobre o TikTok aqui no Bom Dia Agronegócio? Porque acreditem vocês ou não, senhoras e senhores, o gerenciamento do TikTok é um dos pontos mais sensíveis na relação China-Estados Unidos neste momento. É isso mesmo. A rede social chinesa com milhões de usuários tem ali essa disputa entre as duas maiores economias do mundo e me parece que chegaram a um consenso nesse primeiro dia de reuniões. Aliás, pouquíssimas novidades chegaram deste dia, porém o acordo para o TikTok e que para o TikTok seja controlado por americanos chegou, segundo informou a agência internacional de notícias Bloomberg ao final do dia de ontem. Estados Unidos e China chegaram nessa segunda-feira a um acordo marco para que o TikTok passe para as mãos americanas, segundo anunciou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que participou das negociações entre os dois países e tem participado desde o começo, o Scott Bessent. O acordo marcado prevê que o TikTok passa a ser uma propriedade controlada pelos Estados Unidos, segundo Bessent disse à imprensa em Madrid, local das discussões. Não vamos falar dos termos comerciais do acordo, isso é entre duas partes privadas, mas os termos comerciais foram acordados. O presidente dos Estados Unidos e o presidente chinês Xi Jinping falarão na sexta-feira para finalizar esse acordo, ainda segundo informou o Scott Bessent. Minutos antes, Trump havia antecipado em sua plataforma, a sua rede social, a Truth Social, um acordo sobre uma certa empresa que os jovens de nosso país realmente queriam salvar, palavras do presidente americano, acrescentando que falaria com Xi Jinping nesta sexta-feira. O TikTok é propriedade da empresa chinesa de internet ByteDance. Uma lei federal que exige a venda ou a proibição do TikTok por motivos de segurança nacional deveria entrar em vigor um dia antes da posse de Trump em 20 de janeiro, o que não aconteceu, e aí todo aquele imbróglio em torno desse assunto, enfim, por isso essa questão toda, né, essa sensibilidade na relação entre os dois países em relação a esta rede social. As negociações, e passa a ser o meu terceiro ponto de atenção para você nesta manhã de terça-feira, passa a ser um ponto de atenção, porque ontem, inclusive, essas informações de que Donald Trump e Xi Jinping falariam nessa sexta-feira, teria sido também um dos combustíveis adicionais aos preços da soja. A soja até fechou no vermelho, mas começou o dia no vermelho, foi testando ali levíssimas baixas, passou para o campo positivo, conseguiu ter um fôlegozinho a mais, mas fechou em queda. Esse fôlego, esse pico que o mercado marcou na sessão desta segunda-feira, foi reflexo dessa possibilidade de conversa entre Donald Trump e Xi Jinping na sexta-feira. Isso não estava previsto, né? Estavam previstas apenas as reuniões que acontecem durante toda essa semana em Madrid, na Espanha, começando ontem. As negociações, segundo os primeiros relatos que temos deste primeiro dia, as negociações entre as duas maiores economias do mundo ocorreram no domingo e nessa segunda-feira, na sede da chancelaria espanhola. As delegações foram lideradas por Bessent e pelo vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng. Abre aspas, tivemos discussões muito boas, disse Scott Bessent ao final deste novo ciclo de diálogos, acrescentando que os contatos se concentraram nas discussões sobre o TikTok. Realizaremos novas negociações comerciais em aproximadamente um mês em um outro lugar, mas falamos sobre muitas coisas que poderíamos fazer no futuro. No entanto, em um sinal de que as tensões bilaterais não estão diminuindo, Pequim acusou nesta segunda-feira o grupo americano de chips Nvidia de violar suas leis de monopólio e anunciou uma investigação exaustiva. Após uma investigação preliminar, foi determinado que a Nvidia Corporation violou a lei antimonopólio da República Popular da China, segundo informou a reguladora estatal de mercados em nota, sem especificar quais foram as violações. A agência chinesa acrescentou que aprofundará a investigação preliminar que havia iniciado em dezembro sobre a Nvidia. Essa empresa, com sede na Califórnia e líder mundial na produção de semicondutores para a inteligência artificial, esteve em meio às tensões comerciais entre China e Estados Unidos. E Washington, de fato, restringe os chips que a Nvidia pode exportar para o território chinês por motivos de segurança nacional. No fim da semana, a China também iniciou investigações sobre o setor de semicondutores nos Estados Unidos. Bom, a China vem pedindo respeito mútuo aos Estados Unidos já há tempos, falando bastante sobre isso, e isso vai gerando ali um burburinho a mais, porque lembro a vocês, embora as negociações comerciais estejam correndo muito bem, aliás, com muito pragmatismo, deixando as agendas políticas de lado, porque as declarações políticas têm sido bastante duras por parte dos dois países, as negociações comerciais vão correndo como planejado. Nenhuma reunião foi desfeita ou, né, nada nesse sentido, nenhum compromisso foi desmarcado, enfim, tudo segue como está previsto. E com essa possibilidade da trégua continuar acontecendo entre os dois países, essa trégua tarifária de 90 dias, como também adiantou Scott Bessent. Estamos acompanhando, estamos de olho. Para a gente concluir esse cenário internacional da perspectiva política e econômica, eu quero só trazer uma informação que chegou também ontem ao final do dia, de que, segundo as informações de agências internacionais, o governo americano poderia anunciar medidas adicionais contra o Brasil nesta próxima semana, justamente em função daquela questão toda ligada ao julgamento e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o senhor Marco Rubio, disse nessa segunda-feira, durante uma entrevista com a Fox News, que o Estado de Direito está rompendo no Brasil. O diplomata americano está em visita a Israel. Ao responder uma pergunta sobre a condenação de Jair Bolsonaro, Rubio voltou a criticar a ação do judiciário brasileiro, sem citar diretamente o nome do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele disse o seguinte: bem, a esta resposta é que o Estado de Direito está se rompendo. Você tem esses juízes ativistas, um em particular, que não apenas foi atrás de Bolsonaro, aliás, ele tentou tentou exercer reivindicações extraterritoriais, até mesmo contra cidadãos americanos ou contra alguém que posta online a partir dos Estados Unidos e, na verdade, ameaçou ir ainda mais longe neste aspecto. Fecha aspas para o chefe da diplomacia americana. E ele seguiu dizendo que, de fato, então, algumas novas medidas, portanto, poderão ser anunciadas na próxima semana, dizendo: haverá uma resposta dos Estados Unidos a isso. E é sobre isso que teremos alguns anúncios na próxima semana, ou mais sobre quais passos adicionais pretendemos tomar. O secretário de Estado americano concluiu dizendo que o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, abre aspas, é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tentou atingir empresas americanas e até pessoas que operam a partir dos Estados Unidos. Então, informações que chegam das agências internacionais sobre as respostas e as medidas adicionais que o governo norte-americano poderia impor ao Brasil na próxima semana, depois do resultado no STF, na última quinta-feira, dia 11 de setembro. Bom, 8 horas 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora, na verdade, antes da gente trazer mais notícias, eu quero só saudar aqui a nossa audiência. Bom dia para o Renato Lourenção, para o Fabiano Alves, que diz o seguinte: bom dia, chuviscando em Pitangueiras, no Paraná. Graças a Deus, as chuvas estão começando a chegar, né? Bom dia também para o Renato Lourenção, que está em Bauru, 19 graus, céu azul. Precisa chover aqui no interior de São Paulo também, hein, Renato? Bom dia para o seu Newton, lá de Sinop. Seu Newton, conte para nós como é que estão as condições de clima aí na sua região. Já dá para plantar nessa Sinop? Já choveu o suficiente ou ainda não? Como é que tá o plantio do senhor? Me conte por aqui. Bom dia também pro seu Agnaldo Peron, que tá dizendo o seguinte, ó: chuva fraca nessa madrugada em Carapó, no Mato Grosso do Sul, e temperatura agradável. Bom dia a todos. Bom dia também pro senhor, seu Agnaldo. Conte para nós como é que estão as condições também aí na região de Carapó, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, salvo engano, ainda não terminou. O vazio deve terminar nos próximos dias, e aí os produtores sul-mato-grossenses também poderão começar a plantar. Antes da gente falar do nosso plantio e do nosso clima, portanto, quero só falar rapidamente sobre a colheita norte-americana. Isso mesmo, começou a colheita da soja nos Estados Unidos. Os primeiros números foram reportados ontem pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O relatório semanal de acompanhamento de safras, que sai toda segunda-feira, às 5 da tarde, você acompanha as informações aqui no noticiasagricolas.com.br, chegaram trazendo os primeiros registros, portanto, efetivos de colheita nos Estados Unidos. Sabíamos que alguns locais onde o plantio acontece mais cedo já estavam colhendo essa soja, mas agora com números já consistentes para serem reportados. E até o último domingo, dia 14 de setembro, nós tivemos 5% de área colhida nos Estados Unidos com soja. Essa era exatamente a medida que esperava o mercado. A média das expectativas dos traders era de realmente 5%. 6% é o número do mesmo período do ano passado e 3% a média das últimas 5 safras. Então, temos o número acima da média, bem acima da média, eu diria, mas levemente abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, em linha com a expectativa do mercado. O índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições diminuiu um ponto percentual. Saiu em uma semana de 64 para 63%, exatamente o que aguardava o mercado. Lembrando também que no mesmo período do ano passado eram os mesmos 64%. Então não há grande mudança em relação ao ano anterior, mas essa pequeníssima deterioração, ela pode indicar sim que no relatório que vem, no mensal de oferta e demanda que o USDA traz em outubro, possa haver de novo uma revisão da produtividade. Olhando para o milho rapidamente, a colheita de milho passou de 4 para 7%. Nós tínhamos o mercado esperando 9%, então um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. No ano passado eram 8% e a média é de 7%. Nós tínhamos 68% das lavouras de milho em boas ou excelentes condições na semana passada, passaram a ser 67%, também um ponto percentual de diminuição, 65% o número do ano passado, e o mercado esperava uma redução ainda mais intensa, para 66%, o que também pode indicar uma pequena revisão para baixo na produtividade de milho e soja dos Estados Unidos no próximo boletim. Vamos acompanhar, vamos ficar de olho, porque ainda pode mudar alguma coisa na safra americana, mas nada que mude o cenário que já conhecemos. 8 horas 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente faz um rápido intervalo, na sequência a gente volta com o professor Dumas e todas as notícias e expectativas para essa semana, para a economia. Um instante só, a gente volta já.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
Nós estamos de volta com a nossa edição dessa terça-feira. Hoje é 16 de setembro de 2025. São 8 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nesta semana, nós vamos conhecer as novas taxas de juros dos Estados Unidos e também do Brasil, respectivamente, pelo Federal Reserve e pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, aqui do nosso país. E é esse assunto que a gente trata agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, claro que a gente ia se questionar e a gente ia se pautar com o professor Roberto Dumas Damas, mais uma vez nos fazendo companhia aqui no Bom Dia Agronegócio, o homenageado professor Roberto Dumas Damas. Essa semana o senhor está todo, né, professor? Que foi escolhido ali pelos alunos do INSPER, que é essa super instituição ali como um destaque no corpo docente. Parabéns para o senhor sabe como é referência para nós também, que o senhor tem ainda mais sucesso e prosperidade na vida, o senhor merece. É isso mesmo.
É muito bacana ser reconhecido.
É muito, o senhor merece. Agora, professor, não é porque o senhor foi homenageado que eu não vou fazer pergunta difícil. Como, por exemplo, o que, que o senhor está esperando o Federal Reserve trazer nesta quarta-feira? E mais do que isso, o impacto pode ser generalizado, a economia global vai sentir esse corte nos juros nos Estados Unidos, estão sendo aguardados, pedidos, né? Há uma ansiedade em cima desses números, como nunca se viu.
Veja, o Federal Reserve está num dilema, para falar a verdade. É bem verdade que a gente espera que ele vá cortar um 0,25%, caindo de 4,25, 4,50 para 4 com 4,25, mas o dilema é o seguinte: o Federal Reserve ele tem um mandato duplo, um pleno emprego e inflação em 2%. Bom, qual é o problema do pleno emprego? O pleno emprego é que o payroll, novas posições de trabalho caíram muito, ou seja, cresceram muito pouco. Foi aqui em agosto, 22 mil posições. Só para você ter uma ideia, em março de 2025 foram 228 mil posições. Então você tem um lado aí também que é um pouco Trump, porque o que a gente sempre fala, risco eu corro, incerteza eu não corro. Como eu não sei quanto vai ser as tarifas que vão ser colocadas no mundo, provavelmente o plano de negócio acaba parando. Então, você está tendo um arrefecimento da economia norte-americana. Esse arrefecimento da economia norte-americana, ele preconiza um corte de juros. Bom, então, não tem conversa, vai cortar juros. O problema é que o tarifaço de Trump está fazendo a inflação subir. O IPCA deles, que é o CPI, subiu 2,9% e a meta é 2%. Já estamos esperando que o IPCA deles, o CPI, chegue a 3,3%. Mas espera um pouquinho, como é que você vai cortar juros se a meta da inflação é 2% e a inflação está 2,9% e isso não vai prejudicar? Pois é, esse é o dilema, mas a gente espera que pelo menos agora, hoje é terça, amanhã já corte 0,25%, mas eu ainda não compro a teoria ou a conversa de que dezembro vai ter um outro corte. Vamos ver como vai ser a inflação. Se chegar para 3, 3,33, 3,3, 3,5, o Banco Central vai ter que segurar, porque senão vai acontecer como aconteceu na época da guerra da Rússia e da Ucrânia. É temporária, 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 a inflação foi para 9%. Mas por que que a inflação está subindo? Por causa do tarifaço de Trump. Quando você põe uma tarifa, os bens importados ficam mais caros. Por exemplo, o aço semi-acabado. Cada pessoa que trabalha no aço semi-acabado acaba empregando 60 pessoas, 60 trabalhadores no aço acabado. Quando o aço semi-acabado é tributado de 25, 50%, dependendo do país, esse aço semi-acabado vai impulsionar o preço do aço acabado e das mercadorias e dos produtos que vão utilizar o aço semi-acabado como input. Então, acaba pressionando a inflação. Então, esse é o dilema do Federal Reserve. Mas quarta-feira, amanhã, a gente espera um corte de 25 basis points, 0,25%. Por isso, um dos motivos que o nosso câmbio aprecia. Porque como nós não esperamos um corte de juros no Brasil, vai ficar ainda nos 15%, o diferencial de juros na mesma moeda, porque a gente sempre fala, não é o diferencial de juros que impacta o câmbio, é o diferencial de juros na mesma moeda. Como assim? Por exemplo, no ano passado a gente pagava mais juros. Só que o meu câmbio depreciou 27,5%. Então era melhor você ter ficado nos Estados Unidos, ter aplicado em dólar. Agora o meu câmbio está apreciando, e a tendência é de apreciar por dois motivos. Um, que o diferencial de juros vai aumentar para o Brasil, a favor do Brasil. Dois, que o dólar, o DXY, comparado com a libra esterlina, com o dólar canadense, com a krona sueca, com o franco suíço, e com o euro, ele está depreciando. Então, você tem aí o seguinte: o real aprecia por dois motivos. Um, por causa do diferencial de juros, e outro, porque o dólar, dada a política de Trump, está depreciando. Do lado do cupom, Carla, a gente não espera uma corte da taxa de juros. Por quê? Porque a meta da inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, veja, é o governo isso daí, não é o Banco Central. O Conselho Monetário Nacional é o ministro da Fazenda, é o ministro do Planejamento e o Banco Central. É um voto do Banco Central. A meta é 3%. E nós estamos esperando uma inflação para 2025. 2025 já acabou, não tem mais muito o que fazer com política monetária. Mas nós estamos esperando uma inflação de 4,83%. Ou seja, 4,83% para 3% significa que nós estamos desancorados da inflação 61%. Estamos fora da meta 61%.
Pois é.
Para 2026, a gente espera 4,30%. É uma desancoragem de 43%, 4,30 dividido por 3%. E para 2027 a gente espera 4%, 30%. Então não dá para você achar que vai cortar a taxa de juros tendo uma meta de 3%, se já em 2027 eu espero uma inflação de 4%. Não dá para cortar. É só falar, mas os juros acaba me matando. É verdade, ninguém gosta de tomar Bezetacil. Bezetacil dói. Só que dói muito mais a inflação que bate no mais pobre. Você, por exemplo, Carla, criada Danoninho, que está tudo bem, está numa idade média, está feliz da vida. Se o preço dos alimentos subir 10%, nós vamos continuar comendo, não tem problema. Só que a maior parte da população brasileira, 70% da população brasileira, ganha de 1 a 2 salários mínimos. Se a
Exatamente.
inflação de alimentos subir, essa turma não come. Ah, mas não é bem assim. Não é assim. Veja como aconteceu na época da Dilma. A Dilma deu um truco no Tombini, que era presidente do Banco Central, naquela época, o Banco Central não era autônomo, barra independente, forçou Tombini a baixar as taxas de juros, a inflação voltou, vai ter o PIBão. Não vai, não, porque a inflação foi para 10%, consequentemente, o consumo das famílias acabou caindo. Então, é falacioso achar que corta a taxa de juros com inflação alta, ou melhor, desancorada, que nós vamos crescer mais. Não vai, porque a propensão a consumir do mais pobre é maior. E aqui nós temos, como eu falei, 70% da população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos. Então, resumindo, já passando para você, FONC, que é o cupom do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, deve cortar 0,25%. Eu acho que isso aí não vai ter grandes impactos, porque já está precificado. A gente já está esperando isso daí. E também, no lado do cupom, vai manter os 15%, e a gente também acha que não vai ter grandes impactos, porque já está precificado. Então, resumindo, Fed corta 25 basis points, cupom Brasil mantém, e isso ajuda no câmbio, por isso que ele bateu 5,32, e ajuda também no controle inflacionário, porque os bens importados e as commodities, que são cotadas em dólar, ficam mais baratas quando traduzidas em reais, Carla. Então, eu acho que essa é mais ou menos o que a gente espera para a super quarta amanhã, mas a conferir, mas é quase certo que é o que vai acontecer.
Bom, professor, diante disso, diante dessa super quarta, nós temos que ter, portanto, uma atenção a mais no que vem do Copom. Portanto, como o senhor falou, essa decisão do Federal Reserve ela está praticamente precificada, e o senhor disse que não compra essa história de que podem haver mais cortes, né, até o final do ano. Agora, essa manutenção dos juros aqui no Brasil, esses impactos, essa questão da inflação de alimentos, é algo que precisa estar muito mais forte, portanto, no nosso radar?
Veja, vamos ver o que a ata do cupom vai dizer. Por exemplo, a última ata do cupom de agosto, que saiu agora em agosto, eles falaram o seguinte: 15% vai ficar por um período bastante prolongado. Ele repetiu 3 vezes: bastante prolongado. Então, tem gente já achando, por exemplo, ontem saiu o IBCBR, que é um proxy do PIB. Foi de julho de 2025, saiu que o PIB vai cair 0,5%. Então, a economia brasileira já está desaquecendo, que inclusive é o objetivo do Banco Central. Por quê? Porque preço é um timbre, é um match. Você precisa ter demanda e oferta. A demanda, a procura por bens e produtos está maior do que a oferta. Ah, mas nós crescemos 1,4 no primeiro trimestre. Sim, por causa do agronegócio. No segundo trimestre, nós crescemos 0,4, o agronegócio ficou praticamente 0 a 0. E o consumo das famílias já está 0,5%, que é o efeito do remédio chamado alta taxa de juros. Eu preciso esfriar a economia, porque o que que acontece? O governo está gastando demais. Quando ele gasta demais, a população consome demais. Não tem nenhum problema em consumir demais. O problema é que a capacidade de produção está se esgotando. Quando a capacidade de produção se esgota e a demanda aumenta, isso traz mais inflação. Por isso que o Banco Central falou: olha, enquanto o governo abre a torneira da água e inunda a pia, o Banco Central está tentando botar toalhas para manter a pia seca. Mas por que você quer manter a pia seca? Porque o próprio governo falou: quero que a pia fique seca, ou seja, quero que a pia fique com uma meta de inflação de 3%. E a expectativa de inflação está desancorada entre 30% e 60%. Estamos longe de atingir a meta de inflação. Então, por isso que a gente espera que. Vamos pensar. Qual é o problema? Quando o governo gasta demais, ele tem algumas alternativas. Um, aumenta os impostos. Já não dá mais para aumentar imposto. Já foi no CRI, no CRA, no FIDIC, no monte de coisa. Vamos imprimir moeda. Não, não vamos fazer isso, porque isso aqui é inflacionário. Bom, então vou pedir emprestado do setor privado. Só que o setor privado, sabendo que você está com uma dívida pública de quase 80% do PIB, aí vem o outro e fala: ah, mas os Estados Unidos estão 112%. Tá, mas qual é a credibilidade que os Estados Unidos têm no controle da dívida pública, mesmo com Trump, e qual é a credibilidade que o Brasil tem no controle da dívida pública? Nós já falamos aqui. O risco Brasil é maior do que o risco de alguns países europeus e maior que o risco dos Estados Unidos. De 1980 a 1994, a inflação no Brasil, a gente não esqueceu, foi de 12 trilhões percentuais, porque o governo gastou demais. Não vai acontecer isso, mas não quer dizer que eu gozo a mesma credibilidade dos Estados Unidos. Então, quando o governo gasta demais e fala, vou continuar gastando, principalmente em época de eleição, aquele que vai emprestar o dinheiro, que somos nós, que botamos o nosso rico dinheiro no fundo de garantia, no INSS, no seguro de vida, no fundo de investimento, fala, eu te empresto dinheiro, só que eu quero mais juro, porque você está num desespero de que gasto é vida, não tem problema, mas você está pedindo dinheiro emprestado para mim. E como o risco fiscal aumenta, o juro que eu peço para emprestar para o governo, ele fica mais alto. Então, o juro alto, na realidade, é o termômetro. Não adianta você quebrar o termômetro e jogar o juro para 8%, porque a curva de juros futura, ela vai subir. Ela vai subir e o Banco Central perde a razão de ser. Então, a taxa de juros é alta porque o governo gasta demais, gastou demais, minha dívida está muito alta, a trajetória da dívida é explosiva, não sou os Estados Unidos. Não somos a Alemanha, não somos o Reino Unido, não somos a Espanha, então não tenho a mesma credibilidade, não sou o Japão, então não tenho a mesma credibilidade do que os outros para falar, ah, mas os outros têm uma dívida pública maior. Isso cansa de ouvir, todo mundo gosta de dar essas alternativas. Quer dizer, então, que isso é comparável com o Brasil, ao invés de ser comparado com os Estados Unidos, ao invés de ser comparado com o Chile, com a Colômbia ou com a Argentina. Veja, Chile e Colômbia estão com as contas públicas, de certa maneira, controladas. A Argentina está com superávit fiscal. Eu estou com déficit fiscal de 7% do PIB. Ou seja, o governo não está mostrando nenhum interesse em cortar gastos. Então, os juros fica aí em 15%. E provavelmente a gente sabe, sem falar nome, sem dizer, mas a gente sabe que em ano de eleição o governo gosta de gastar mais. Então é mais difícil você fazer um prognóstico de que os juros vão cair. É bem possível, mas para um dígito eu acho quase impossível para 2026 ainda cair para um dígito a nossa Selic, Carlos.
O senhor citou a questão do ano eleitoral. Historicamente, é um ano de gastos ainda mais exacerbados, num momento onde nós já estamos gastando e sem qualquer sinalização do governo de que possa haver um corte nos gastos públicos, né, professor?
Pelo contrário, está falando que vai gastar mais. Agora já saiu alguma coisa, se não me engano, no valor econômico, que a tarifa de ônibus vai ser zero para não sei quem, tem o auxílio gás, tem isso. Tudo bem, não tem problema, gastar é bom. Só que você vai pegar esse dinheiro de quem? Eu vou pegar da Carla. Tá bom, mas a Carla fala: você quer meu dinheiro? Eu vou cobrar uns juros mais alto, porque você não para de gastar. Então, olha como não é ideologia, como é uma coisa simples. Pensa como o teu vizinho bate na porta e fala, empresta mais dinheiro. Eu falo, vem cá, com 8 trilhões de reais de dívida, não tem nada para você cortar? Não tem nada, Carla, me empresta mais dinheiro. Fala, filho, você já está ficando muito arriscado. E dado o teu histórico, eu estou ficando com pouco receio, risco fiscal. Então, eu cobro mais juro. Simples assim. Não tem ideologia. Se nós nos comportamos exatamente na nossa vida privada, por que que tem tanta discussão ao falar que juros no Brasil é tão alto e que não tem nada a ver que o governo gasta demais? Se eu faço uma análise de você com o teu vizinho gastando demais, falando que não vai cortar, você cobra mais juro para emprestar para ele, porque você tem medo, porque que um país não pode se comportar assim? Um país se comporta da mesma maneira como se comporta você e teu vizinho. É da mesma maneira. Risco aumentou, retorno, quero mais. Se eu correr mais risco, quero mais retorno. Risco, eu estou correndo. Então, eu não vejo um corte ainda, por enquanto, esse ano. E não vejo um dígito para 2026. É muito cedo para dizer 2026 vai cair. É provável que caia, que já está tendo uma desaceleração da economia. Mas para um dígito em ano de eleição, acho um pouco difícil.
E professor, como é que o senhor vê o início do próximo ano, caso haja um corte realmente da taxa da Selic o ano que vem? Ele vem como um corte meio que não por mudança do cenário efetivo do governo, vem do cenário efetivo da economia. Ele vem mais por uma necessidade, esse corte, ou por um outro mecanismo do que não uma mudança efetiva no quadro econômico do país?
Não, não vejo isso. Acho que o que você está perguntando é: você acha que o Banco Central vai sucumbir às pressões do Palácio do Planalto? Não, não acho. Por enquanto, o Gallipoli está sendo incólume, está sendo absolutamente autônomo, independente. Se ele vai cortar, é por decisão técnica. Não vejo nenhuma pressão, quer dizer, pressão eu vejo, lógico. Isso faz parte. Trump está fazendo uma bruta pressão para o Jerome Powell
Sim.
cortar 0,5%, 1%, e o governo, o Haddad, o Lula, está fazendo uma pressão para cortar a taxa de juros. Isso faz parte do jogo, tudo bem. Fala aí o que você quer e eu faço o que eu quero. Eu não vejo o Galípolo sucumbindo às pressões populistas do governo.
Sim.
Não vejo. Vejo um corte, sim, por motivos técnicos. Porque a economia já está enfraquecendo e, a despeito da minha inflação estar desancorada, está menos desancorada do que estava há um mês atrás. Estamos chegando lá, mas ainda não. Ainda não. Tem um tempinho aí para taxa de juros elevada no Brasil. Coisa que nos Estados Unidos eu falei, tem um dilema. A economia está esfriando, mas a inflação está subindo. Correm o risco de entrar no que a gente chama estagflação, recessão com inflação, que é o pior dos mundos. Você não sabe o que vai fazer com a taxa de juros.
Sim.
Tua cabeça está quente, mas teu pé está frio e o cobertor é curto. Ou seja, fica. Que analogia besta que eu fiz, né? Mas é mais ou menos isso.
Professor, tenho certeza que depois dessa super quarta a gente ainda vai se falar para entender os impactos das decisões. Então, quero muito lhe agradecer pela companhia e pela análise sempre muito completa do cenário, de forma muito didática para nossa audiência. E depois dessa super quarta, vamos entender o que vem por aí, principalmente nos impactos para o câmbio. Obrigada mais uma vez. Ter o senhor é sempre um privilégio. Volte sempre.
Obrigado, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço.
Obrigada, um abraço, professor. Bom dia para o senhor, até a próxima.
Bom dia. Tchau, tchau.
Tchau. Bom, e assim, senhoras e senhores, a gente vai agora 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília, concluindo a edição dessa terça-feira, 16 de setembro, do Bom Dia Agronegócio, garantindo que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, aqui na TV Notícias Agrícolas. E ela continua, inclusive, agora na sequência você acompanha o Guilherme Dorigatti e o Realidades das Safras, com as realidades das principais regiões produtoras do país. É momento de plantio, atenção total, principalmente as questões climáticas. E aqui a gente vai tocando para que você esteja sempre conosco. Bom dia e bons negócios.